O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Edição cheia do Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional. Só lembrando que semana passada não tivemos o programa por conta da viagem do Felipe e também por conta do feriado nacional de Corpus Christi. Por conta da viagem do Felipe, para eu não ficar falando que nem louco aqui no estúdio da Central 3, conto aqui com a parceria do Leandro e a mim. Tudo bom, Leandro?
Tudo bem. Tudo bem, Matias? O que é um cara que faz a mesa de som e esquece de abrir o próprio microfone, né?
Quantas vezes, né? Quem nunca? Quem nunca passou por isso?
Você tá bem, Matias?
Eu tô tranquilo.
Sentimos muita falta daquela presença, né? Aquela chegada do Felipe nas nossas tardes de sexta-feira, agitando o estúdio com a sua bermuda.
Sua bermuda xadrez.
Sempre xadrez, né? Que é praticamente uma... Como é que chama aquilo quando a mensagem é... Como é que é? Metalinguístico?
Metalinguístico, né? Talvez seja.
Eu espero que a viagem esteja sendo muito proveitosa. Tenho certeza que está por parte de Felipe. Nós beberemos um pouco dessa fonte na próxima hora.
Eu fiquei preocupado dele ter mandado poucas mensagens durante a visita dele à Terra Santa. Mas por um bom motivo, né? Felizmente não aconteceu nada com a integridade física do Xaxá, como é conhecido aqui na Central 3. Enfim, vamos deixar o homem falar. O programa de hoje vai ser mais enxuto, até por conta do formato. A gente utilizou um aplicativo de celular para fazer esse programa, então solta a voz do menino aí.
Bom crepúsculo para vocês também, Matias e Leandro. Estou aqui de Israel, estou aqui fazendo um curso. Quem acompanha o Xadrez Urbano nas redes sociais pôde inclusive ver algumas fotos. Está sendo bem interessante, estou aprendendo bastante, aprendendo inclusive a melhorar a argumentação de algumas críticas que fazemos a Netanyahu, ou seja, a crítica fica melhor ainda. O programa de hoje vai ser um pouco mais objetivo, né, por questões logísticas, considerando onde eu estou. Porém, nosso 50º programa aí, motivo de comemoração, de celebração, lembrando que, avisando, não lembro se a gente comentou ou não, que teremos um convidado especial em breve, que era para ser programa 50, mas por conta da minha viagem não deu. Agradecer a todo mundo que me desejou boa viagem, todo mundo que está acompanhando, todo mundo que mandou seus recados. Infelizmente não dá para citar todo mundo pelo nome aqui, felizmente, na verdade, também, né? Fico feliz com todo esse carinho, com toda essa consideração. E lembrando também que agradecer a todo mundo que eventualmente ficou conhecendo o Xadrez Verbal pelo Nerdologia, que estreou duas semanas atrás. Lembrando, semana passada não teve programa porque foi feriado, né? Mas vamos ver, vamos tocar aí o programa mesmo daqui de Israel. E é isso.
Aí falou o Felipe Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro, e já vamos com o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia do último dia 27 de maio. Argentina cria precedente e decide veredito sobre Operação Condor.
Esse julgamento é importante porque ele abre um precedente. Um precedente que muita gente pode, inclusive, considerar complicado dentro da justiça argentina por pressões em outros países, porque ele permitiu o julgamento em relação a crimes que extrapolaram as fronteiras argentinas. Boa parte das vítimas não é estrangeira, né? É estrangeira num ponto de vista argentino, são peruanos, bolivianos, uruguaios. Muitos dos condenados faleceram devido à idade, ou então estão bem idosos, porque eram pessoas que ocupavam posições de comando no período da ditadura argentina. Porém, além desse precedente, se faz justiça também às vítimas, independente da situação atual dos condenados.
E uma notícia do mesmo dia, mas do outro lado do prata, né? que o militar uruguaio Manuel Cordeiro foi condenado também por uma participação dele no plano Condor, conforme a notícia do Felipe, podendo pegou 25 anos de prisão. Leandro Aminha, próxima notícia.
Notícia do dia 29 de maio, o conservador Ali Larijani é reeleito presidente do parlamento iraniano.
Ali Larijani, um conservador moderado, foi eleito presidente do parlamento, o que foi um pouco curioso, já que na última eleição, os reformistas e moderados foram os vitoriosos, né, aliados do Rouhani, porém teve gente do próprio partido reformista que acabou votando nele, justamente por ele ser um conservador moderado, um nome mais de consenso, que evitaria, digamos assim, uma eventual mudança muito radical no parlamento iraniano, e ele era um nome, inclusive, favorável ao acordo nuclear, que foi o grande elemento decisor dessa eleição.
Notícia do último dia 30 de maio. Comissão recomenda anulação total das eleições presidenciais no Haiti.
A gente tem comentado bastante as eleições do Haiti aqui no programa, e a Comissão de Verificação Eleitoral do Haiti recomendou na segunda-feira, dia 30 de maio, que seja anulada totalmente as eleições presidenciais do país. Lembrando que o primeiro turno foi lá em 25 de outubro e o segundo turno foi adiado, foi suspenso. Nós estamos com um presidente interino no Haiti, aguardando justamente a decisão eleitoral. E agora a comissão recomendou a anulação total das eleições e uma convocação de novas eleições, o que pode acarretar novamente em outro adiamento, outra extensão da missão brasileira no Haiti, já que ela era para ter se encerrado no passado, foi estendida justamente pelo problema das eleições e agora pode ser estendida novamente o mandato brasileiro na liderança da MINUSTAH.
Notícia do dia 31 de maio, líder da OEA convoca reunião sobre Venezuela e invoca carta democrática.
Essa notícia certamente vai repercutir bastante nas próximas semanas, tanto aqui no Xadrez Verbal quanto em todas as mídias, né, que Luiz Almagro, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, convocou uma sessão urgente do Conselho Permanente baseado na Carta Democrática Interamericana em relação à Venezuela, considerando que a Venezuela pode ser suspensa da OEA e que ela estaria num governo de rompimento democrático. A carta ela vigora desde 2001, a última vez... A única vez, na verdade, que o país foi suspenso por violar essa carta foi Honduras, em 2009, o caso do Zelaya, que muita gente deve lembrar, até pelo envolvimento brasileiro, né? O Zelaya ficou asilado na embaixada brasileira em Tegucigalpa, e a reação do Maduro foi, como sempre, surpreendente, diplomática, extremamente política e hábil, em que ele declarou que o Almagro pode colocar a carta onde ele bem entender, e eu não estou sacanagem, não tô brincando, ele realmente falou isso.
E vou citar literalmente o que o Maduro falou, né, em bom castelhano: metas meta-se su carta democrática por donde le quepa.
Ah, agora sim.
Agora saiu.
Mas eu não entendi nada.
Falou.
O que é o quepa? O que é aquele quepa?
Enfim.
Tá. Põe lá.
Põe
onde
lá.
Você quiser, vai. Como
ele
disse.
Ele não falou literalmente, mas é isso. Basicamente. Bem, vamos passar agora para a coluna aberta.
Coluna aberta.
O chanceler brasileiro José Serra chama relatório da OCDE de bobagem e se irrita com o jornalista Felipe Figueiredo.
Então, meu caro Matias, vamos lá. O Serra, ele esteve em Paris para a cúpula da OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O que é a OCDE? Nossos ouvintes podem se perguntar. Mais ou menos, generalizando assim, são 34 países. Os 34 países que têm uma economia mais desenvolvida, uma economia, inclusive, mais aberta, por assim dizer. Dá para, pejorativamente, alguns fóruns, é chamado de Clube dos Países Ricos, por assim dizer. Reúne basicamente uns países europeus, Estados Unidos, obviamente, Canadá, e o Serra esteve lá, inclusive, buscando negociar acordos comerciais. Ele criticou, por exemplo, as barreiras tarifárias agrícolas, especialmente as francesas, estando, inclusive, na própria França. E essa notícia, a manchete, da questão dele ter dito que o relatório da OCDE é uma bobagem, o que aconteceu? A OCDE publicou um relatório com uma previsão de recessão para o Brasil em 2016 e 2017. Segundo as previsões da OCDE, o PIB brasileiro vai encolher mais ou menos 4% em 2016 e 1,7% no ano que vem. O Serra rebateu, entregou duas páginas com observações sobre esse relatório, colocando que o relatório da OCDE não tem uma sofisticação de análise, que é uma especulação, que é bobagem, e estão especulando com as poucas informações com que dispõe. Eu não li o relatório da OCDE, não tenho como saber. É possível que seja uma mera especulação, até porque... Porém, estamos falando de uma instituição extremamente sólida, que tem uma equipe também extremamente sólida. Não estamos falando aí calouros da Faculdade de Economia. Um abraço para todos os nossos ouvintes de economia. Então, não é uma frase, não é uma fala extremamente, com perdão aí do trocadilho, diplomática. Até porque a OCDE coloca que o problema da economia brasileira, muito provavelmente, será acirrado ou não será superado por, abro aspas, divisões políticas profundas e que o déficit público deve continuar a crescer. Ou seja, isso não é exatamente uma bobagem, A crise política afetar o crescimento econômico de um país, ainda mais um país como o Brasil, não é novidade, não é uma especulação genial, não é nada disso. Além disso, não é uma declaração também apropriada, considerando que a OCDE ofereceu uma vaga ao Brasil como membro da entidade. A OCDE vem cortejando o Brasil tem muito tempo. O problema é que entrar na OCDE, você impede a retórica de país em desenvolvimento em outros fóruns, o que impede, por exemplo, você ter alguns subsídios, ter algumas preferências em relação a barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias, já que entrar para o CDE significa, digamos assim, admitir, colocar o rótulo de país de economia desenvolvida. E o Brasil sempre evitou isso, até pela sua política, especialmente no OMC, do G77, de liderar o bloco dos países considerados em desenvolvimento. E a OCDE novamente convidou o Brasil, ofereceu inclusive um fast track, ou seja, uma forma do Brasil entrar de forma mais rápida na OCDE, que por outro lado permite mais integração econômica com esses países da OCDE, essas economias mais envolvidas. Então, são duas escolas de pensamento conjuntas, Você ser o, digamos assim, um junior partner na OCDE, nessas economias mais desenvolvidas, ou então você ser o líder do bloco dos países que estão em desenvolvimento, que estão crescendo com você, que normalmente são economias complementares, que você pode ter mais abertura, mais competitividade. Então, são duas posturas diferentes, duas escolhas diferentes, ambas com argumentos e críticas válidos. Essa questão aí do Serra ter se irritado com jornalistas é devido a um protesto que haveria em Paris contra a presença dele, E aí um jornal da França, a Rádio França Internacional, para colocar a informação correta, disse que o Serra teria proibido o protesto, alguma coisa assim, e ele rebateu dizendo que foi mentiroso, que não foi consultado a esclarecimento antes da... da publicação da notícia. Ainda falando da nossa política externa, para fecharmos esse primeiro bloco, a gente tem teve um encontro do Serra com o secretário-geral da UNASUL, que já mencionamos, lembrando que o secretário-geral da UNASUL defende que o que está havendo no Brasil seria um golpe branco, e o Serra rebateu naquelas notas que repercutiram bastante, a gente discutiu elas também. O Serra também comentou lá em Paris que a declaração, né, um documento, um manifesto, digamos assim, de 34 eurodeputados pedindo para suspender as negociações, entre a União Europeia e Mercosul, devido à situação de impeachment, é insignificante, porque, de fato, esses 34 eurodeputados representam 4% do Europarlamento. São, inclusive, vários dos movimentos mais à esquerda, como, por exemplo, do Podemos, que tem relações em fóruns internacionais, inclusive com o PT, partido da Dilma, que está durante o processo, está sofrendo o processo de impeachment, né? Lembrando que ele ainda não terminou, né? Muita gente acha que já terminou, mas não terminou. Finalmente, uma coisa muito interessante para a gente repercutir mais em breve também, que a Argentina demonstrou algumas reservas em relação a flexibilizar o Mercosul, né? A gente conversou um pouco disso com o professor Matias Spector, né? A necessidade de modernização, de reforma do Mercosul. O Serra tem uma série de declarações polêmicas sobre o Mercosul, inclusive recentes, não apenas de sua campanha eleitoral. Então, é um assunto que vai certamente tomar alguma proporção no futuro próximo.
Agora vamos passar para as efemérides.
Só uma coisa, claro. Matias, é que eu dei risada quando a gente começou com a Luna Aberta. Eu não estava rindo do quadro anterior, eu estava rindo do José Serra chanceler, né? Não é engraçado?
Ainda é curioso, né?
Tipo, dá uma montadona assim.
Enfim.
Vamos lá.
Vamos passar para as efemérides semanais.
A semana na história.
...26 de maio de 1896, há 120 anos atrás, era coroado o czar Nicolau II.
Czar Nicolau II, né, coroado 120 anos atrás, lembrando que ele foi o último czar da Rússia deposto pelas revoluções russas de 1917. Lembrando que as revoluções russas de 1917 são no plural, nós tivemos duas, e ainda tem a questão do mês, né, do calendário gregoriano e do calendário juliano.
Dia 25 de maio de 1946, portanto, 70 anos atrás, dia da independência da Jordânia.
70 anos atrás, o Abdullah bin Hussein foi proclamado rei do reino Hashemita da Transjordânia, que hoje é a Jordânia, que fazia parte, inclusive, do mandato da Palestina, que a outra parte foi dividida entre o que seria um Estado árabe e um Estado judeu, atualmente Estado de Israel e Autoridade Nacional Palestina. Tivemos também a questão das guerras, guerra de independência de Israel, guerra dos seis dias, porém, está aí 70 anos da formação do reino da Jordânia, que muita gente defende que seria o Estado Árabe, né? A divisão, ela faria mais sentido se fosse assim.
3 de junho de 2006, ou seja, portanto, hoje, há exatos 10 anos atrás, era declarada a independência de Montenegro.
Aniversário hoje, né, da independência de Montenegro. Montenegro, que teve o referendo dia 21 de maio, durante algum tempo nós tivemos Sérvia e Montenegro, que inclusive chegou a disputar a Copa do Mundo, por exemplo, com esse nome, e era a última união da Iugoslávia, mas Montenegro teve sua independência, por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, esteve nas guerras balcânicas. Montenegro tem uma questão identitária local muito forte, ali uma mistura de culturas grega, sérvia, albanesa, que cria uma cultura única, uma cultura própria. Então está aí 10 anos a independência de Montenegro, que inclusive dizem que é um lugar muito bonito, extremamente turístico, e o 007 contra o Cassino Royale, por exemplo, tem parte dele em Montenegro. Porém, não lembro agora se foi filmado em Montenegro, agora estou na dúvida. Porém, é um país que hoje tem atraído muitos turistas, já que tem ali a costa do Adriático e tudo mais. Se você já visitou o Montenegro, manda aí um recado quando você ouvir do programa.
E só corrigindo, Felipe, o filme do 007, ele se passa em Montenegro, mas foi filmado na República Tcheca. E a Sérvia e Montenegro, naquela Copa de 2006, caiu no grupo com Argentina, Holanda e Costa do Marfim e tomou um sapeca iaiá da seleção albiceleste por 6-1. Você lembra desse jogo, Leandro?
2006, né?
2006.
O jogo eu lembro, quero saber se você vai me falar o estádio. Aí foi bom, hein?
Aí me pegou. Mas só vou puxar a orelha do Felipe, que ele citou na independência da Jordânia, independência de Montenegro, e se esqueceu de citar os 25 anos da independência da Geórgia, que são celebrados no dia 26 de maio, por conta da primeira eleição no país caucasiano, só que a independência foi declarada formalmente em 9 de abril. Nessa última, durante as comemorações, né, dessa data patriótica, houve um protesto inusitado, que um grupo de manifestantes ultranacionalistas atacaram um bar vegano em Tbilisi, capital da Geórgia, com salsichas e pedaços de carne. Enfim.
Olha, eu sou carnívoro, Matheus. Aliás, somos dois carnívoros aqui.
Mas tem que
respeitar, peraí, né, gente?
E falando de Geórgia e de um carniceiro, de um açougueiro, não tem como não se lembrar do Kara Kaladze, né? Defensor do Milan, que inclusive já foi vice-primeiro-ministro da Geórgia, já foi ministro de energia do país, enfim.
Vice-primeiro-ministro é o segundo-ministro?
É o segundo-ministro. Mas o Kaladze aí, que é o único georgiano que eu conheço, além do Joseph Stalin.
Perfeito. Para sua informação e do nosso querido público, Matias, Argentina 6, Sérvia Montenegro 0, aconteceu em Gelsenkirchen.
Ah, foi 0? Eu dei um gol para Sérvia Montenegro, enfim.
As escalações a gente deixa para lá,
deixa,
né?
Para lá, eu só lembro do golaço que o Cambiasso fez.
Golaço mesmo.
E deve ter sido, acho que, um dos poucos gols dele com a camisa da seleção argentina. Vamos passar agora para o match. Continuamos na Alemanha, né? A gente lembrou da Copa de 2006 disputada no país ali do norte da Europa, que no dia 2 de junho, também conhecido como ontem, os deputados aprovaram uma resolução sobre o genocídio armênio. Felipe, conta mais pra gente sobre isso.
Matias, mais uma envolvendo o nosso querido Erdogan. Primeira parte factual, agora na última quinta-feira, vulgo ontem, dia 2, o parlamento alemão, com apenas um voto contra e uma abstenção, a Câmara Baixa, o Bundestag, lembrando Bundestag, Bundesliga, para o nosso querido Lucas do Dragões de Garagem dar a sua risada devido à sua maturidade emocional, um grande abraço para ele. Enfim, o Bundestag aprovou na quinta-feira, por essa ampla maioria, um texto com o título Lembrança e Recordação do Genocídio dos Armênios e de Outras Minorias Cristãs há 101 anos. Para os nossos ouvintes mais antigos, talvez eles se lembrem, lá um dos primeiros programas, né, o Senado brasileiro também reconheceu o genocídio armênio, com uma sessão presidida pelo Aloysio Nunes, né, e a gente comentou lá uma coisa que tem que ser comentada aqui também de novo, antes de qualquer coisa. O reconhecimento de um genocídio, essa questão de relações entre dois países, a declaração de um Estado como solidariedade ou, né, no caso, reconhecimento de genocídio, é uma prerrogativa do executivo, não do legislativo. Então, esse texto aprovado, ele tem um peso simbólico, grande, enorme, na verdade, porém, ele não é um reconhecimento oficial pelo Estado alemão, né? Isso é a primeira coisa que deve ser deixada clara. A repercussão foi imediata e também muito grande, né? O ministro de Relações Exteriores da Armênia, o Edward Nalbandian, elogiou a, abro aspas, contribuição notável da Alemanha, o reconhecimento e condenação internacional do genocídio armênio, assim como a luta universal para evitar genocídios e crimes contra a humanidade. E o governo turco, né, também pôs as suas manguinhas de fora, colocando que a declaração é nula e sem efeito, o que de certo modo está correto, porém como um erro histórico e que a adoção do texto não é digna das relações de amizade estabelecidas entre os dois países. Abro aspas aqui. O reconhecimento pelo parlamento alemão de alegações distorcidas e infundadas como genocídio é um erro histórico. Agora vamos analisar um pouquinho do porquê disso, né? A Turquia, né, como a gente comentou já em alguns programas, porém para os nossos novos ouvintes, é bom lembrar, a Turquia assinou um acordo com a União Europeia em relação aos refugiados. A Turquia vai receber dinheiro da União Europeia para estabelecer campos de triagem, por assim dizer, de acolhimento e recebimento, mas principalmente triagem de refugiados sírios e iraquianos em território turco, aliviando assim as fronteiras da União Europeia, especialmente as fronteiras balcânicas da União Europeia, como da Grécia e da Macedônia, especialmente. A Macedônia, no caso, não é parte da União Europeia, mas enfim, aliviando ali as fronteiras nos Balcãs. Além disso, nós também tivemos a polêmica, né, envolvendo o humorista com o Erdogan, e o Erdogan indiciando o humorista na Alemanha e a Merkel colocando que a lei permitia isso, ou seja, você há uma concessão ali até da questão do direito de expressão. Então, a imagem turca está bastante desgastada dentro da Alemanha, as relações Alemanha-Turquia, e foi inclusive uma maneira do parlamento alemão de dar uma alfinetada no governo Merkel, né, pela sua proximidade com a Turquia, por fazer concessões, se dobrar à Turquia, por assim dizer. Então, uma forma de você dar uma alfinetada no seu próprio governo é meter o dedo numa ferida abertíssima e bastante ardida nas relações e na memória coletiva turca. A reação turca, ela é de praxe, né? A Turquia nega o genocídio armênio, nega o genocídio armênio como genocídio, coloca que foram vítimas de guerra, porque durante o genocídio armênio, que foi em 1915, recentemente teve o centenário, e por conta disso que nós tivemos aquela moção do Senado pelo Aloysio Nunes, o genocídio armênio, ele foi no contexto da Primeira Guerra Mundial, e os armênios lutando ao lado do Império Russo, e o Império Turco Otomano estava do outro lado do conflito. Então, os turcos colocam essa argumentação para negar as características de um genocídio. A reação turca costuma ser essa, nesses casos, porém, no caso alemão, é um ator de peso, é um parceiro de peso, tanto econômico quanto político, e agora uma relação bem, como é que eu posso dizer, bastante complicada em relação ao acordo da União Europeia de refugiados. O governo turco também chamou seu embaixador de volta, né, para esclarecimentos, né, isso é uma reprimenda diplomática, é uma reprimenda diplomática forte, inclusive, e essa questão do acordo com a União Europeia em relação a refugiados da Turquia, né, a rota terrestre, já tem efeito. O que eu quero dizer com isso? Os mortos na travessia do Mediterrâneo já cresceu 34% comparando os primeiros 5 meses de 2016 e os primeiros 5 meses de 2015. Estimativa divulgada pela Organização Internacional para a Migração, divulgada na última terça-feira, especialmente porque recentemente nós tivemos 3 naufrágios na rota entre a Líbia e a Itália. Provavelmente os números não são tão diretamente ligados assim, já que a rota marítima ela é mais visada por refugiados líbios. Porém, nós também tivemos vários refugiados vindos do Iraque, da Síria, né? O menino curdo morto na praia, uma imagem bem forte, bem evidente disso. Então, são números que talvez estejam sim relacionados. Cabem ver aí os próximos meses. Talvez a gente consiga ter uma imagem melhor, já que o acordo é recente, inclusive. Porém, outra questão que mostra já o efeito do acordo, que os campos de refugiados nas fronteiras gregas estão basicamente vazios agora, já que os refugiados agora eles são travados, digamos assim, na Turquia, detidos na Turquia. A Turquia, em relação ainda ao acordo, essa questão dos refugiados, tem feito alguns protestos, digamos assim. Ela reclama que é injusto porque a Turquia fica com os refugiados, entre aspas, menos interessantes. Idosos, crianças que não conseguem fazer a rota e tudo mais. E os refugiados que podem trabalhar, os refugiados que têm um nível de instrução melhor, que tinham maiores recursos econômicos, foram todos para a Europa. Então a Turquia reclama dessa questão também. E só para repercutir um pouco, né, aproveitando que estou em Israel, essa questão do genocídio armênio ela é bem sensível aqui em Israel. Recentemente a gente, o pessoal aqui do curso, a gente foi no Museu do Holocausto, tivemos uma conversa com um historiador brasileiro do Museu do Holocausto, inclusive, depois pretendo marcar uma entrevista completa com ele para os nossos ouvintes poderem ouvir alguém que entende do assunto. E o que acontece? A Turquia é um dos poucos países do Oriente Médio que Israel tem boas relações, especialmente por terem, digamos assim, inimigos em comum, adversários em comum, talvez fique melhor. A Turquia tem boas relações com Israel desde a década de 1970, ao contrário da maioria dos países árabes. Lembrando que a Turquia não é um país árabe, né? O povo turco é asiático. Porém, a Turquia é um dos poucos países da região com quem Israel tem boas relações. Então, Israel não pode, digamos assim, se dar o luxo de azedar as suas relações com a Turquia. Porém, ao mesmo tempo, muita gente, tem um movimento forte aqui em Israel, aponta a contradição de Israel ser um Estado fundado em decorrência de um genocídio, né? O Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Colocar nas suas leis principais o combate à discriminação, o combate ao genocídio por conta dessa herança, e ao mesmo tempo não reconhece o genocídio armênio. Né? Inclusive esse historiador, que apesar de ser nascido no Brasil, ele é cidadão israelense, é judeu, ele coloca que é uma vergonha para o Estado de Israel não reconhecer o genocídio armênio. Então, isso também repercutiu bastante aqui. Outro motivo disso ter repercutido bastante aqui, né, essas ligações, para os nossos ouvintes terem essa informação, essa noção, que as relações de Israel-Alemanha, elas são muito próximas, até pelas comunidades, né? Muitas comunidades, muitos judeus israelenses têm descendência alemã e vieram, suas famílias vieram antes da Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, ou então em consequência direta do Holocausto, sobreviventes do Holocausto. Então esse assunto também deu muito pano para a manga aqui no Oriente Médio.
Bueno, seguindo no Oriente Médio, a gente vai passar agora para o Cheque. Ministro da Defesa de Israel diz não confiar mais em Netanyahu e renuncia. Felipe, conta mais pra gente.
Então, meu caro Matias, foi irresistível não colocar uma notícia de Israel no nosso bloco principal, não só porque eu estou aqui, mas também porque é uma notícia importante, e porque foi talvez a notícia mais importante da última semana, que não teve programa, né, porque nós tivemos o feriado no Brasil, então aí também ajuda a preencher essa lacuna. Né, o Moshe Yaalon, que era o ministro da Defesa israelense, renunciou na sexta-feira, dia 20 de maio, a sua renúncia ao cargo de ministro da Defesa. E essa é talvez a primeira contextualização que a gente precisa fazer aqui no programa. O Ministério da Defesa no Brasil, a gente está acostumado a não pensar muito nele, né? Por ser um cargo novo, por nós não termos muitas situações problemáticas em relação ao exterior, e também por ser um cargo visto como uma forma de angariar peso político apenas. Né? Já aqui em Israel, o Ministério da Defesa tem um peso gigantesco. Ele é o segundo ministério mais importante, né? Pela história de Israel, pelo fato de Israel estar cercado de países que não reconhecem sua existência, ou então grupos que não reconhecem sua existência. Então, o Ministério da Defesa aqui em Israel tem um peso gigantesco. Nisso, o Moshe Yaalon, ele anunciou sua renúncia. Ele é um cara de direita, a direita nacionalista aqui em Israel, porém, e aí é um porém muito importante aqui no cenário de israelense, uma direita nacionalista laica. Né? Essa questão da gente diferenciar esquerda e direita, a gente discute isso algumas vezes, tem um vídeo no canal de Xadrez Verbal sobre isso, que é muito importante o contexto local. Né? Às vezes o que é direita, o que define esquerda e direita num lugar, não é, às vezes é o contrário em outro lugar. E aqui em Israel, o que define direita e esquerda é a postura em relação ao conflito com a Palestina. Né? A esquerda defende uma solução negociada. A direita, normalmente, são movimentos mais nacionalistas que defendem apenas um gerenciamento do conflito, ou então as direitas nacionalistas ortodoxas religiosas que defendem a não negociação, que defendem que toda a terra é de Israel, por motivos teológicos, inclusive, e isso não deve ser negociado. Então, o que define esquerda e direita aqui em Israel é principalmente isso. Tanto que você tem uma esquerda, você tem movimentos à esquerda que são economicamente liberais, e você tem movimentos à direita que são economicamente keynesianistas, por exemplo. E aqui, no caso israelense, né, o Yalon, ele já estava em desgaste com Netanyahu, especialmente porque ele defendeu o general Yair Golan, que fez algumas declarações muito polêmicas, colocando que o atual Estado de Israel pode resultar num apartheid, e isso, a gente sabe a gente sabe o resultado disso, porque a gente viu isso na Alemanha nazista, ou seja, quando o cara evoca a Alemanha nazista aqui em Israel, tem um peso absurdo, um peso enorme pela história do país, um peso emocional, inclusive. O Moshe Yalon já estava com esse desgaste com Netanyahu. Agora, no seu discurso de renúncia, o Yalon declarou: lutei com todas as minhas forças contra manifestações de extremismo, violência e racismo na sociedade israelense que ameaçam sua solidez. Para quem foi esse recado? Foi também para o Netanyahu. Por quê? Porque o Netanyahu, a gente comentou isso alguns programas atrás, o Knesset, o parlamento israelense, tem 120 assentos. E o Netanyahu tinha uma coalizão de 61 parlamentares. Para os nossos ouvintes que, mesmo que sejam, que também fizeram história, como você, não sabem fazer conta, isso é a menor maioria que ele poderia ter. Então, o Netanyahu precisava angariar mais apoio político, trazer outros partidos para sua coalizão. E nisso ele começou a seduzir o Israel Beitenu, que é um partido nacionalista, um partido que é formado especialmente pela grande comunidade russa aqui em Israel, de descendentes de russos e soviéticos, tanto comunidades mais antigas que vieram após a Segunda Guerra Mundial do leste europeu, como especialmente os cerca de 2 milhões de cidadãos da União Soviética que vieram após o fim da União Soviética em 1991. Aqui em Israel você vai na banca de jornal, tem jornal impresso em russo. Você vai no hospital, né, as instruções na parede, as instruções de uso de alguma coisa, de remédio, tem versão em russo também, porque tem muita gente que fala russo aqui, que lê russo, que tem contato com o idioma russo. E o partido, o Beitenu, foi fundado para, digamos assim, representar essa comunidade, porém acabou ganhando contornos extremamente nacionalistas religiosos, ultra-ortodoxo, chamado sionismo revisionista. E você colocar um político desse partido no segundo cargo mais importante de Israel gerou uma discussão muito grande aqui, essa discussão entre a sociedade laica e os setores religiosos, né? E o novo ministro da defesa é o Avigdor Lieberman, que foi ministro de infraestrutura, foi ministro de relações exteriores, é um cara, tem um peso político muito grande aqui em Israel, justamente, né, tanto que ocupou diversos cargos em diversos ministérios, porém é um cara que, além de ser desse partido, ele não tem nenhuma experiência de defesa, ou seja, são dois temas muito delicados em relação ao ministério que ele assumiu, que é um ministério de extrema importância aqui em Israel. É um cara que é contra a negociação com a Palestina, sem experiência na defesa, no Ministério da Defesa em Israel. Ele é um cara, inclusive, que tem um histórico cheio de polêmicas envolvendo, por exemplo, expulsão de árabes israelenses, comentários racistas em relação a árabes, comentários, inclusive, sobre o Egito. Né? O Egito, que foi o primeiro país árabe a ter relações com Israel no final da década de 1970, ele já colocou que o Egito não é um aliado confiável. O Egito, durante muito tempo, alimentou terrorismo, que Israel deveria atacar o Egito. Né? Isso não estou exagerando, não estou aqui caricaturizando, então isso é verdade. Então isso tem dado muita polêmica aqui em Israel. E mostra principalmente, né, a fragilidade da posição política atual do Netanyahu. O Netanyahu poderia sofrer um voto de desconfiança em breve, com algum estopim, alguma polêmica, e ter uma margem de manobra muito pequena. E esse estopim, essa polêmica, tem duas discussões muito fortes aqui em Israel. A primeira, que é uma discussão mais antiga, é que o Netanyahu, ele tem um jornal que só fala bem dele. É um jornal, é um panfleto, né, porque é um jornal distribuído gratuitamente nos faróis e tudo mais, estilo alguns jornais que a gente tem no Brasil, financiado por um magnata americano amigo dele, que serve para falar bem dele. É basicamente isso, não é sacanagem. E segundo, e essa é mais forte, a mulher do Netanyahu está sendo investigada por gasto, por ter usado verbas oficiais para gastos domésticos. Tem a questão também do Netanyahu ter feito algumas viagens com favorecimento, digamos assim, de estrangeiros e tal. Então, sei lá, ele recebeu uma viagem de presente, alguma coisa assim, e isso está sendo investigado. Porém, também tem a questão da esposa dele. Obviamente, para nós, como brasileiros, isso é algo completamente estranho, né? A gente nunca ouviu falar nisso, não sei de nada disso. Mas isso está rolando aqui em Israel, essa discussão, essa investigação também. Então, e mostrou a fragilidade da posição do Netanyahu, porque o Netanyahu teve que ceder o segundo ministério mais importante do país para um aliado político que foi repudiado por boa parte da sociedade israelense. Né? Então, é um tema bastante complicado. Né? Os partidos ortodoxos religiosos têm crescido muito aqui em Israel, isso também tem sido muito debatido, assim como os partidos árabes israelenses, que compõem mais ou menos 20% da população. Sobre a questão dos ortodoxos, eu pretendo abordar isso um pouco mais em vídeo no canal de Xadrez Herbal. Eu visitei um assentamento ideológico na Cisjordânia. O que é um assentamento ideológico? É o assentamento das pessoas que estão na Cisjordânia porque é uma tarefa, digamos assim, imposta por Deus, porque aquela terra é do povo judeu, segundo Deus, e é por isso que eles estão lá. Não é por razões econômicas, não é por razões políticas, enfim. Conversei com algumas dessas pessoas, foi uma experiência bastante curiosa. Obviamente não concordei com nada do que eu ouvi ali. Porém, é extremamente interessante ter esse contato, ter essas palavras, e isso em breve... Né, eu tenho feito muito material aqui em Israel, porém não tenho conseguido colocar no ar. No fim do programa explico um pouco. Mas nossos ouvintes, fiquem tranquilos que vai ter bastante coisa no Xadrez Herbal, em texto, em vídeo e tal, no futuro próximo aqui da minha viagem. Por exemplo, tive o prazer de assistir uma palestra do professor Meir Litvak, um dos maiores especialistas de Oriente Médio do mundo. E eu, timidamente, perguntei antes da palestra se poderia gravar. Ele, não, de boa, tal. Então eu gravei toda a palestra, a parte de perguntas. Tem 2 horas de vídeo do Meir Litvak que eu vou editar direitinho no Brasil, colocar isso no YouTube, para todo mundo poder também acessar esse conhecimento. Mas, né, essa parte do cheque, essa polêmica, é basicamente, o tamanho dessa polêmica é basicamente por conta desses motivos que eu citei.
Passamos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia de ontem também, dia 2 de junho. Presidente da Câmara dos Estados Unidos declara voto em Donald Trump.
Então, o Donald Trump estava sem apoio de quase ninguém no establishment republicano, e agora ele tem o apoio do Paul Ryan, presidente da Câmara, né, que tem muitas rusgas com o Trump, porém se disse, né, que vai apoiar o seu partido, vai seguir a linha do partido, ou seja, já diminuindo também um pouco aquela tese de que o Trump poderia ser sabotado pelo próprio partido republicano, e é o primeiro grande nome do establishment republicano que apoia abertamente o Donald Trump, nosso querido Donald Trump.
E mais um artista essa semana entrou com um pedido para não ter sua música vinculada à campanha do Donald Trump. No caso, o Dee Snider, do Twisted Sisters, já que o Trump estava usando em muitos momentos a canção clássica do grupo de metal farofa, podendo dizer assim, We're Gonna Taken Anymore.
Você indicaria alguma música para a campanha de Donald Trump? Alguma banda?
Não, quase todo mundo tá tirando o corpo fora, viu? E até o Dee Snider é amigo pessoal do Trump, mas ele falou, cara, tá pegando mal pra minha banda, então deixa quieto.
Felipe Figueiredo, saiba você que no dia 2 de junho, os alagamentos na França e na Alemanha mataram 5 e desalojaram milhares. Vamos ouvir o que Felipe tem a dizer.
Na França nós tivemos o alagamento do rio Loire e do rio Sena. Inclusive temos aí uma imagem que está circulando bastante na internet, talvez nossos ouvintes tenham visto, da Torre Eiffel cercada de água, parece que ela está no meio do mar. Tivemos infelizmente alguns mortos, né? Tivemos pelo menos uma mulher morta na França e 4 pessoas mortas na Alemanha. Na Alemanha a região mais atingida foi o sudeste da Alemanha, perto da fronteira com a Áustria.
Ainda no dia 2 de junho, diazinho agitado, hein? Militares e chavistas enfrentam um grupo que protestava por comida em Caracas.
Voltamos à Venezuela, a coisa está bem feia lá. Tivemos esse enfrentamento num protesto por comida, questões de nutrição, questão de falta de remédio estão ficando urgentes na Venezuela, especialmente no interior da Venezuela, embora esse enfrentamento tenha sido em Caracas, né, que é a capital do país, mas dizem que no interior a situação é mais calamitosa ainda. O Maduro, alguns aliados do Maduro deram entrevistas dizendo que a maioria das assinaturas pelo referendo revogatório são falsas, o que provavelmente vai gerar vai acirrar ainda mais a crise institucional no país, né, pode ser inclusive talvez a última gota d'água, e várias empresas suspenderam voos à Venezuela por considerarem que a situação no país é insegura e instável, como por exemplo a Lufthansa e a Latam, né, que é a fusão da TAM brasileira com a LAN Chile, que enfim, inclusive teve gente com problema de passagem na Latam, tá, não sou eu, antes que pensem isso, mas a situação na Venezuela também é complicada, além da questão da OEA que a gente comentou anteriormente.
E tudo isso aconteceu um dia após o Maduro declarar, mais uma declaração literal dele, né? Se algum dia nos toca tomar um fuzil, lo tomaremos.
Ô, Matias, o dia 2 de junho foi louco, hein?
Pô, esse dia foi louco.
Após 6 dias, menino deixado pelos pais em floresta é achado no Japão, Felipe.
Então essa é dose, né? O Yamato Tanoka, de 7 anos, há 6 dias atrás foi deixado pelos pais dele numa floresta na ilha de Hokkaido, né? A ilha de Hokkaido é mais ao norte do Japão, né? Das grandes ilhas japonesas, como uma forma de castigo. E aí os pais teriam voltado ao local 10 minutos depois, mas ele não estava mais ali, né? Eles achavam que a criança ia ficar, sei lá, sentada na floresta, sozinha, né? Enfim, sem... ele foi descoberto por soldados que estavam na região em treinamento, ou seja, ele não foi encontrado nem pelas forças que estavam buscando ele. O menino estaria desidratado e com hipotermia, né? E tá aí, os pais, né, do garoto, né, deveriam receber um prêmio, né, da Unesco por pedagogia infantil, né, por fazer o menino passar esse trauma de 6 dias sozinho numa floresta gelada no norte do Japão.
Martin Kazusan, papai te ama, viu? Jamais deixaria você sozinho numa floresta no norte do Japão. Enfim, não temos menino Neymar essa semana, ele não vai jogar a Copa América, então demos um tempo, né? Se bem que ele lançou um boot, né?
Ele lançou um boot que é tudo menos chuteira, mas é chuteira, vai, né? Tá no catálogo de chuteiras junto com o Michael Jordan, né? Foi pela empresa do Michael Jordan, né?
Sim.
Enfim. E você recebeu esses dias o desenho do Neymar? Uma paródia com essa campanha cibernética contra a cultura do estupro?
Não tive essa infelicidade.
Depois eu te envio, é a cara dele com "eu apoio... Eu sou contra a cultura do imposto."
Ele e outro lá também, um colega de time dele.
Exato.
Enfim, vamos passar para os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took
Ô, Leandro, você é de ascendência turca, né?
Positivo.
Mas não domina o idioma.
Nem domino o idioma, nem compartilho de boa parte das... do ideário ideológico. Do ideário ideológico? Muito
ideário
bom,
ideológico,
né?
É redundante.
Do ideário político dominante deste país.
Enfim, é o que eu, só, que eu queria saber pra você: como se diz multicampeão em turco? Você já deve ter entendido, caro ouvinte, quem ganhou o peão isolado dessa semana. Diz aí, Felipe.
É, o peão isolado da semana vai pra variar pro nosso querido Erdogan. Né, que além de sofrer essa derrota simbólica num Bundestag alemão, teve, como sempre, uma reação completamente desproporcional. Essa questão aí do acordo entre Turquia e União Europeia é uma questão extremamente sensível, e quanto mais acirrada ficar a relação entre a Turquia e as principais potências europeias, mais complicada vai ficar a posição da Turquia, tanto em relação a esse acordo, como em relação à eterna negociação da entrada da Turquia na União Europeia. Então ele literalmente fica cada vez mais isolado. Então tá aí mais um peão isolado para o nosso querido Erdogan. O peão promovido de hoje vai para as câmaras africanas especiais, que condenaram o Hisari Habré à prisão perpétua no Chad. Ele é ex-ditador do Chad, o tribunal localizado no Senegal, montado pela União Africana, como uma versão continental, regional do Tribunal Penal Internacional. Nós tivemos um programa que falamos bastante sobre isso, fica aí a sugestão para os nossos ouvintes, ou especialmente para os nossos ouvintes mais recentes, mais novos, buscarem esse programa, ouvirem, que a gente comentou bastante, né? Para contextualizar, o Habré foi ditador do Chad, inclusive ditador do Chad durante a guerra contra o Mali também. E durante seu governo, milhares de pessoas foram mortas, torturadas, e ele foi julgado dentro da África. A África preferiu fazer esse julgamento interno, por considerar que o TPI estaria tendo, inclusive, posturas colonialistas ao julgar apenas líderes africanos, não julgar líderes de outros países, também acusados de crimes em governos autoritários. Então, mas está aí, ele condenado à prisão perpétua. Está aí o peão promovido para as câmaras africanas especiais.
Vamos passar agora para as dicas culturais. DJ
Sétimo selo.
Felipe, diz aí para os nossos ouvintes qual é a boa desse final de semana.
A minha dica cultural, duas semanas atrás, o Obama esteve em Hiroshima. Ele comentou as feridas deixadas pela guerra, não pediu desculpas. Algumas pessoas especulavam que talvez ele fizesse isso. É uma posição que muita gente exige do governo dos Estados Unidos, embora seja um assunto bastante sensível para a gente abordar aqui nesses minutinhos de sétimo selo. Então, por favor, peço aos nossos ouvintes que não entrem nessa polêmica, ao menos não nesse momento. Porém, por conta disso, minha dica é o filmaço Império do Sol, dirigido pelo Steven Spielberg, estrelado pela criança Christian Bale, então criança, John Malkovich está no filme também, que conta a vida de um garoto inglês que morava em Hong Kong, vai para um campo de concentração japonês. Enfim, é um filme muito bonito. Então tá aí a minha dica cultural dessa semana, é o filme Império do Sol.
E a minha dica é o conjunto formado, né, por integrantes do Rage Against the Machine, o Public Enemy e o Cypress Hill, chamado Prophets of Rage, que fez seu primeiro show nessa semana numa casa em Los Angeles, chamado Whisky a Go Go. Não é a música do Roupa Nova.
Não.
Enfim, essa é a minha dica. Esse grupo que tem justamente como alvo, né, o Donald Trump. Então, mais uma vez, a classe artística lançando uma campanha nessas eleições estadunidenses. Felipe, considerações finais?
Novamente agradecer todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia, todo mundo que mandou recados por conta da viagem, mandou os e-mails. Tem vários e-mails ainda muito atrasados, peço desculpas. Por quê? Porque as coisas aqui em Israel estão bastante corridas, bastante puxadas. O curso está sendo muito legal, muito interessante, porém também muito puxado. Então por isso que a gente está nessa logística, inclusive de gravação. O programa talvez não tenha ficado na duração que vocês gostariam, talvez não ficou com a dinâmica ideal também, mas o que dá para fazer no momento, para vocês não ficarem sem o programa, como prometido, daqui a duas sextas-feiras tudo voltará ao normal, estarei nos estúdios da Central 3, acompanhado pelo garboso Matias e pelo grandioso Leandro e a mim. Porém, agradecer a todo mundo. Se você é ouvinte novo, chegou por conta do Nerdologia, muito obrigado aí pelo prestígio, confere o Xadrez Verbal também nas mídias sociais, tenho postado fotos, algumas coisas, vou postar bastante coisa decorrente dessa visita aqui, desse curso aqui no Oriente Médio, e mandar um abraço para, obviamente, o Leandro, o Matias, e espero vocês na semana que vem.
Faço minhas as palavras de Felipe Nobre Figueiredo, e a gente vai encerrar o programa de hoje com a música Prophets of Rage, que dá nome ao conjunto, mas é uma música de autoria do Public Enemy, do disco It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, de 1988. Então, solta o som, Yamin.
You're quite hostile. I got a right to be hostile, man. My people been persecuted.
I hold the mic device with force. I keep it away, of course. I'm keeping you from sleeping. And on the stage, I rage and I'm rolling. And to the poor, I pour in all the metaphors. And not bluffing is nothing that we ain't did before. We played your state, the points made you consider it done by the prophets of rage.
What the people say?
Yo, Grip, you and us, 1W, get to the east side. We got to kick it for the east side.
I roll with the punches so I survive. I survive. Try to rock cause it keeps the crowd alive. Crowd alive. I'm not bowling, I'm just calling. For the past the days of yes, y'all-ing. I'm wiggle round, around, I pump, you jump up. Hear my words, my verbs again.
Do stuff.
I've been around a while, you can't describe my sound. Clear the way for the prophets of rage.
What the people say?
Hey, yo, Grip, we got to get to my man Ralph in the south. Let's kick it to the south side.
I ring your bell, can you tell I got feeling?
Feeling.
Just peace at least cause I want it.
Want
I want it so bad. Check my chromosome, and then you check the stage. I declare a new age.
Get down
for the prophets of rage.
Then you kick it like this.
Okay, okay, come on. Okay, okay, come on. Okay, okay, come on.
Get down. Yo, kick it, jump.
Come on.
Say
you're quite hostile.